Vamos para a segunda parte da lição Reino de Deus, aqui no nosso curso de Teologia Bíblica. Nós já vimos as profecias do Velho Testamento e muito impressionantes, porque Daniel estava predizendo os próximos 400 anos da história humana, e ele fez isso até com detalhes, com nomes. Antes de progredir na lição, eu mencionei para Dário, durante o intervalo, Isaías. Olhe Isaías, só para uma curiosidade, só para a gente ficar impressionado com Deus. Isaías 44, versículo 28. Lembre-se, Isaías está escrevendo 750 anos antes de Jesus nascer. E veja o que ele falou aqui. 28. Que diz acerca de Ciro? Ele é o meu pastor e realizará tudo o que me agrada. Ele dirá acerca de Jerusalém: seja reconstruído, e do templo sejam lançados alicerces. 45, versículo 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido: a Ciro, cuja mão direita eu seguro com firmeza, me subjugar a nações diante dele. E assim por diante. É interessante, quando você tomar o tempo de ler o livro de Esdras, Neemias, esta é a época quando Pérsia está dominando o mundo, derrubou Babilônia, e adivinha quem é o nome do rei da Pérsia? Ciro. Agora, como Isaías sabia, tipo 150 anos antes de Ciro nascer, qual seria o nome do rei da Pérsia? Impressionante. A Bíblia é inspirada por Deus e cada coisa falada é perfeito. Mas, vai lendo lá em Esdras, quando tiver tempo para descobrir o nome do rei da Pérsia, que mandou reconstruir Jerusalém depois que a Babilônia detonou ele uns 70 anos antes. Ok, nós estamos de volta na segunda parte da lição. Eu vou compartilhar nossa tela mais uma vez para acompanhar a lição aqui na tela. Talvez facilite as anotações. Eu posso mandar de folha para vocês no seu e-mail. Ou anexar. Eu finalmente descobri como anexar no WhatsApp. Ok, no Velho Testamento até agora, nós vimos que Isaías disse que o reino de Deus será estabelecido nos últimos dias para todas as nações em Jerusalém. Não interpretamos, só observamos os detalhes. Daniel, 200 anos mais tarde, Daniel disse em capítulo 2 que o reino será estabelecido nos dias do quarto império mundial, depois da Babilônia, depois da Pérsia, depois da Grécia, nos dias do quarto reino, da Roma. E nós vimos em capítulo 7, 18, se tomar o tempo de ler capítulo 7 inteiro, fala sobre quatro animais que representam Babilônia, Pérsia, Grécia e os romanos novamente, e nos dias do quarto animal, Deus vai estabelecer o seu reino eterno. É a mesma informação. Mas Deus fala que vai ser um reino eterno. Agora, no Novo Testamento, as profecias do Novo Testamento, nós já vimos antes do intervalo que João Batista predisse o reino em Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2, quando ele diz: o reino está próximo. Oh, ele falou bem diferente de Isaías. Ele não falou últimos dias, lá no futuro. Não, ele diz está próximo, está batendo na porta. Depois nós vimos Jesus falar. Jesus iniciou o ministério dele em Mateus 4:17. Ele falou a mesma coisa: o reino está próximo. Agora vamos abrir nossas Bíblias para Marcos capítulo 9, versículo 1. E nós vamos ver mais uma profecia sobre o reino. Marcos capítulo 9, versículo 1. E o que nós vamos ver nesta profecia, Jesus predizendo o futuro sobre o reino? Jesus vai falar algumas coisas super interessantes, muito desconhecido pela maioria das pessoas hoje em dia. Jesus, em versículo, capítulo 9, diz: e lhes disse. Eu sempre gosto de perguntar quem está falando, Jesus, e está falando com quem? ou para saber com quem, tem que voltar a fita um pouquinho, rebobinar o filme. Vamos voltar para capítulo 8:34. Diz, e ele, falando sobre Jesus, e ele chamou a multidão e os seus discípulos e disse, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, Jesus está numa conversa que continua até capítulo 9, Jesus falando com os 12 apóstolos e tem uma multidão ao redor escutando também. Capítulo 9, versículo 1. E lhes disse, garanto-lhes que alguns dos que aqui estão, de modo nenhum, experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Jesus, falando com aquelas 12, diz, alguém aqui da turma vai morrer e não vai ver o reino chegar. Mas os outros que estão aqui agora, vocês não vão passar pela morte. Vocês vão ver o reino de Deus chegar durante a época de sua própria vida. E como o reino vai chegar, como eles vão saber que o reino chegou? O final do versículo diz, o reino vai chegar com poder. Agora, quem vai morrer exatamente? Você, Pedro, você, Tiago, você, João, quem não vai ver o reino? Eles estão curiosos. Jesus não falou. Só a profecia. Eles não vão saber até a profecia se cumprir. E Jesus diz que o reino vai chegar com poder. Qual poder? Não vamos interpretar. Eles estão coçando a cabeça. Eles não estão sabendo. Talvez estão tentando inventar uma interpretação. Mas nós não vamos saber. Mas quando o reino chegar, vai ficar bem óbvio qual é o poder. Agora vamos para João, capítulo 3, e ouvir Jesus falar um pouquinho mais sobre o reino. E João, capítulo 3, realmente é a resposta de uma tarefa que eu dei para vocês uns duas lições atrás. Nós vimos no livro de João que para alguém sair das trevas e entrar na luz, a pessoa tem que receber, crer e nascer de Deus. E nós vimos no livro de João que você tem que receber a palavra dele, capítulo 12:48, 17:8. Nós temos que crer em seu nome, que significa permanecer na palavra, obedecer a palavra, confessar Jesus, ter uma fé obediente. E nós vimos isso em capítulo 8:31, 12:42 e 43. E ele diz, além de receber e crer, em João capítulo 12:13, diz que temos que nascer de Deus. Well, como alguém nasce de Deus? Tem que ler o livro de João. Deixa João explicar. Well, capítulo 3, Jesus explica. Vamos ler. João capítulo 3, versículos 1 até 5. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus sem não nascer de novo. Esta é uma boa pergunta para vocês hoje à noite. Fica refletindo. Vocês podem ver o reino de Deus? Já viu o reino de Deus? E se você falar, eu não sei. Acho que eu não. Algo está faltando. É por isso que eu estou ensinando. Jesus diz, ninguém pode ver o reino de Deus sem não nascer de novo. O Nicodemos não entendeu. Então ele pergunta. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Ele está pensando fisicamente. Jesus está falando espiritualmente. Então Jesus vai dar mais dicas. Versículo 5. Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Jesus disse que se alguém nascer de novo, da água e do Espírito, você pode entrar no reino e você pode ver o reino. O que isso significa, nascer de novo? O que significa nascer da água e do Espírito? Jesus não explicou e Nicodemos saiu da conversa coçando a cabeça, porque é uma profecia sobre o reino e o reino não chegou ainda. Então, se o reino não chegou ainda, a profecia não foi cumprida, não vamos entender o que significa neste momento da leitura do livro de João. Então, Jesus falou, e João Batista falou, e João Apóstolo falou, que tem que receber, crer e nascer de Deus. E no livro de João, você vai encontrar pessoas recebendo a palavra, você vai vendo pessoas crendo e obedecendo Jesus, mas você não vai ver nenhum lugar no livro de João alguém nascendo de Deus. Não acontece, porque o reino de Deus não foi estabelecido ainda no livro de João. Está próxima. E quando o reino chegar, agora o novo nascimento será necessário e nós vamos entender a profecia quando for cumprido. Agora, vamos para Lucas 17. Lucas capítulo 17. E ver mais uma profecia sobre o reino de Jesus, predizendo o futuro. Lucas 17, versículos 20 e 21. Jesus perguntou: não foram purificados? Deixa-me pular. Estamos 17. Lucas 17, versículo 20 e 21. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem dirá, aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Agora, algumas traduções diferentes aqui. Alguns dizem o reino de Deus está entre vocês. Outras traduções dizem o reino de Deus está dentro de vocês. E a frase em grego pode ser traduzido está entre vocês ou está dentro de você. É meio difícil traduzir porque ambas as traduções são corretas. Então, de acordo com a tradução que você está lendo hoje à noite, uma tradução diz o reino de Deus está entre nós e o outro diz está dentro de vós. Ambas as traduções são corretas, mas qual é a tradução de preferência de acordo com o assunto? Deixe-me explicar de duas formas. Se sua tradução diz o reino de Deus está entre nós, então está falando sobre Jesus presente no mundo e ele tem poder e autoridade sobre doenças, sobre o vento, sobre demônios. Jesus pode ler sua mente, ele estava mostrando o poder do reino dele. E isso tem sentido. Outra possível tradução é, diz o reino está dentro de você. E eu tenho a tendência a acreditar nisso, porque Jesus diz que o reino está próximo, e ele não diz que o reino chegou ainda. Então, a tradução, o reino está dentro de você, provavelmente faz mais sentido, mesmo que ambos pode ser traduzido do grego assim. Mas Jesus, interrogado pelos fariseus, diz, os fariseus dizem, ok, Jesus, está falando sobre o reino, quando? Quando ele vai começar? Quando você vai reinar e sentar no palácio e dominar os romanos? E eles estão interpretando as profecias. Mas Jesus respondeu, o reino não vem de modo visível. Não vão dizer, ele aqui ou lá está, como algumas traduções falam. O reino não é físico. Como é o reino de Jesus? Olha em João 18 por um segundo, e esta referência não está nem na folha. Você podia notar na sua folha. João 18, deixa Jesus explicar o sentido do reino dele pouco antes que o reino vai chegar. Em João 18, Jesus está preso, está diante do Pilatos. E João 18, 33, Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: "Você é o rei dos judeus?" Perguntou-lhe Jesus: "Essa pergunta é tua. Outros te falaram a meu respeito?" Respondeu Pilatos: "Acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que entregaram você a mim. Que é que você fez?" Disse Jesus: "O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, o meu reino não é daqui." Ah, isso fala volumes. Não é um palácio físico, não é um trono físico, não tem tropas físicas que vão guerrear e derrotar os romanos. Porque se fosse, Jesus não seria preso neste momento. Mas o reino de Jesus não é físico, é espiritual. Ok, vamos progredir na lição. Mateus capítulo 16 revela uma coisa interessante sobre o reino, que é pouco conhecido, e dá mais profecias sobre quando o reino viria. Mateus 16, 13 a 19. Agora, nesta leitura, versículo 18, muitas pessoas hoje em dia focalizam em versículo 18 e por eles observar só o versículo 18 sem analisar o contexto maior e quem está falando e quem está ouvindo e assim por diante, eles acabam interpretando. E Jesus quer que a gente entenda versículo 18 neste momento, de uma certa forma, mas para entender corretamente, temos que ver o contexto maior. Então, quando ele diz em versículo 18, "Eu lhe digo que você é Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja", tem diversos pensamentos sobre Pedro e a pedra e assim por diante. Que tal a gente volta um pouquinho no contexto para ver o que é o assunto mesmo? Versículo 13. Versículo 13, chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe. Então, nós temos um novo evento acontecendo, Jesus chegando. E Jesus tem uma pergunta para seus discípulos. Perguntou aos seus discípulos: "Quem os outros dizem que o Filho do Homem é?" Então, ele perguntou para os discípulos: "O que todo mundo na praça hoje em dia estão falando sobre mim?" O versículo 14, os 12 apóstolos, eles responderam: "Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, um dos profetas." Obviamente, Jesus não é nenhum destes, e as pessoas na rua estão tirando conclusões erradas, interpretando erradas sobre a identidade de Jesus. Então, versículo 15, Jesus perguntou: "E vocês?" Perguntou ele. "Quem vocês..." Está falando dos 12. "Quem vocês dizem que eu sou?" 16. Simão Pedro levanta a mão na sala de aula. Respondeu: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." E nós sabemos que a palavra Cristo significa ungido para ser rei. O Filho de Deus, já aprendemos lições antes que a expressão Filho de Deus para um judeu significa rei. Pedro diz: "Tu és o rei, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Respondeu Jesus: "Parabéns, Pedro. Você sabe quem eu sou." Ele diz isso: "Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. E eu lhe digo que você, tu és Pedro. E sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. E as portas do Hades não poderão vencê-la." E 19, "eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus." Então, Desde que Pedro respondeu a pergunta corretamente, Jesus deu uma profecia sobre a vida dele. Jesus diz, eu vou estabelecer minha igreja e Pedro, eu vou te dar as chaves do reino. É uma profecia. Qual é o propósito de uma chave? Well, para abrir alguma coisa. Ele vai ter as chaves do reino. Pedro vai ter alguma coisa a ver com o reino abrindo. O que significa? Jesus não falou. Mas é uma profecia. Coloque lá na sua lista. Pedro vai ter as chaves do reino. Mas eu quero lidar com uma pergunta que várias pessoas têm sobre versículo 18. Algumas pessoas hoje em dia têm a tendência de usar versículo 18 para dizer que Pedro era o chefe da igreja, ou o primeiro papa da igreja. Agora, a palavra papa, em referência a um homem, nunca é usado na Bíblia. O termo de papa surgiu 600 anos depois de Cristo, quando o Bonifácio III foi escolhido o primeiro papa da Igreja Católica. Mas, baseado naquela escolha, 600 anos depois de Cristo, a Igreja Católica procurou alguma coisa na Bíblia de ensinamento para apoiar isso. E se você analisar a vida de Pedro, é óbvio que ele não era o papa na época, porque Mateus capítulo 8, Jesus curou a sogra dele. Ele era casado. E a Igreja Católica diz que o Papa tem que manter o celibato. Quando você olhar na primeira carta de Pedro, Pedro escreveu em 1 Pedro capítulo 5 que ele é presbítero na igreja. É um presbítero. Nós vamos estudar o que é um presbítero em lições para frente, mas a palavra presbítero é uma palavra grega que significa idoso, ancião. E se você estudar sobre presbíteros, quem é qualificado a ser um presbítero na igreja, em 1 Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 7, que nós vamos estudar numa outra hora, você vai descobrir que alguém que é presbítero tem que ser casado. Um bispo tem que ser casado. E tem que ter filhos crentes, ou ele não pode pastorear a igreja. Vamos estudar isso numa outra noite. Mas eu quero destacar, se ele não está falando sobre Pedro ser a chefe da igreja, do que ele está falando. E a razão que algumas pessoas vão fazer esta associação, colocando Pedro como a pessoa-chave da igreja, é porque Jesus diz, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então as pessoas olham para Pedro como se fosse ele o alicerce da igreja. Deixe-me desenhar o que as pessoas estão falando. E eu vou colocar aqui embaixo. Talvez nem precisamos desta parte de cima mais. Ok. Jesus, vamos colocar essas duas palavras. O apóstolo Pedro e a palavra pedra aqui, só para a gente entender. Em grego, e seria interessante você anotar isso. Seria bom você anotar isso. Em grego, a palavra Pedro, o nome dele em grego, é a palavra Petros. Petros. É uma palavra masculino em gênero e traduzido para o português é pedra. É o tamanho da minha caneca aqui. É uma pedra que você pode pegar do chão, tipo Davi, colocar na tiradeira e bater Golias entre os olhos para derrubá-lo. É uma pedra. E a palavra é Petros. Então, o apóstolo Pedro, ele era chamado uma pedra. Agora, quando ele diz, tu és Petros, e sobre esta pedra, Jesus usou uma outra palavra grega. Ele usou a palavra pedra, e em grego é a palavra Petra. Petra. É uma palavra feminina em gênero. Este é masculino, este é feminino. São duas palavras diferentes. E esta palavra Petra não é uma pedra pequena. Esta palavra é o que está debaixo deste edifício onde eu moro. Eu moro no final de Saldanha Marinho, na frente do GP Todos, e você vai ver um prédio de 6 andares. E eu moro no 3º andar. E debaixo do nosso prédio tem uma pedra. Uma pedra se chama uma alicerce. E é fundo e é enorme para sustentar um prédio dessa. Well, o povo hoje está confundindo em Mateus 16 sobre Pedro. Eles estão falando que o apóstolo Pedro é o alicerce, a chefe da igreja, e a igreja é construída em cima dele. Catolicismo, sim. E eu não estou tentando ser crítico, mas a igreja católica afirma este ensinamento que Pedro é o cara, o alicerce de tudo. Mas Jesus não ensinou isso em Mateus 16. Ele diz, tu és uma pedra pequena, você é, mas eu vou edificar minha igreja numa alicerce, numa pedra, não numa Petros. Não é alicerçado em você, está alicerçado numa Petra, uma alicerce. Eu sei que a igreja não é um prédio, a igreja é um povo, mas por ilustração. Todo prédio tem uma alicerce embaixo. Qual é o alicerce? O fundamento, a pedra da igreja. Well, é por isso que eu queria ler o contexto com vocês de versículo 13 até 19, porque a pergunta é quem é Jesus? Não é Jeremias, Elias, um dos profetas. Quem é Jesus? O Cristo, o Filho de Deus. E baseado neste fato, neste pedra, neste ensinamento verdadeiro, Jesus é o alicerce da igreja. Ele é o fundamento e a igreja está estabelecida nele. Agora, deixe-me mostrar dois textos para confirmar, deixe a Bíblia repetir este ensinamento em outros lugares. Volte aqui no próprio Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7, versículo 24. E Jesus está encerrando o Sermão do Monte. Pregou por 3 capítulos, está na conclusão, chamando pessoas para obedecer. E Mateus 7:24, Jesus disse isso. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a pedra. A rocha, esta é a palavra grega, a rocha, sobre uma alicerce. Ele diz, quem ouve minhas palavras e pratica minhas palavras está construindo sua vida sobre Jesus. Jesus é o alicerce, não o apóstolo Pedro. E Jesus continuou a parábola. Algumas pessoas não querem ouvir Jesus, ou até é capaz de ouvir, mas não querem praticar Jesus. E por isso, a casa deles é construída na areia. E quando a onda do mar vem, aquela casa de areia foi levada embora. Não, a única alicerce firme é Jesus Cristo e mais ninguém. É o único que viu Deus, é o único que pode explicar Deus e a igreja dele. Até em Mateus 16, veja o que ele falou de volta em Mateus 16, 18. Ele diz, eu lhe digo que você é Pedro. Yeah. Respondeu bem a pergunta. E sobre esta pedra, esta pedra, edificarei a minha a igreja. E assim não é a igreja de Pedro. Esta é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus Cristo. Jesus vai edificar sobre ele mesmo. E o que é interessante aqui na profecia, Jesus vai edificar a igreja. E a profecia, Pedro vai ter chaves do reino. Porque para Jesus, a igreja e o reino é a mesma coisa. Não é um palácio físico. É um reino espiritual. Eu sei que isso talvez está coçando a cabeça. Não entendo. Não se preocupe. Estamos só vendo e observando profecias. E não vamos entender até as profecias se cumprirem. Eu tenho mais uma referência em ligação com esta ideia de Jesus sendo a pedra de alicerce. Olhe em 1 Coríntios 3, versículo 11. 1 Coríntios 3, 11. Apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Corinto, que está cheio de problemas, e nos primeiros 4 capítulos está puxando a orelha dos coríntios, dizendo: vocês abandonaram a palavra de Deus para buscar sabedoria dos homens. Eu quero chamar vocês de volta para a palavra de Deus. Então, em 4 capítulos, ele está explicando este ponto. Em capítulo 3, versículo 11, veja uma ilustração que Paulo dá para a igreja em Corinto, chamando eles de volta para a palavra de Deus. Capítulo 3, 11, diz: porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Quem é o alicerce da igreja? Jesus, não Pedro. Agora, mas vamos continuar na lição sobre o reino de Deus. Nós já vimos até agora. Isaías diz que vai chegar nos últimos dias para todas as nações em Jerusalém. Daniel diz que vai ser um reino eterno. Quem vai entrar para todos sempre. Passou 500 anos, João Batista diz: o reino está próximo. Jesus diz em Mateus 4, o reino está próximo. Jesus diz que alguém entre os 12 vai morrer e os outros vão ver o reino chegar com poder. Jesus falou: se você quer ver o reino e entrar no reino, tem que nascer de novo, da água do Espírito. Em Lucas 17, Jesus afirmou que o reino não é físico. O reino está dentro de nós. Dentro de nós? Como pode ser? É uma profecia. Mateus 16, Jesus disse: eu vou edificar minha igreja e Pedro vai ter as chaves do reino. E não é só Pedro que vai ligar e desligar coisas. Se você ler Mateus 18, até eu vou tomar o tempo e já ler antes de progredir. Em Mateus, veja aquela coisa que Jesus falou em Mateus 16, mais uma vez para Pedro. Mateus 16, 19. Jesus diz: eu lhe darei as chaves do reino. Por que Jesus focalizou em Pedro neste momento? Porque Pedro é o único que respondeu a pergunta dele. Então ele disse: ok, Pedro, eu vou edificar minha igreja. Respondeu certo. E eu vou te dar as chaves do reino. O que significa isso? Leia a próxima frase. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Tá certo. Agora, vamos pular um pouquinho para frente. Olha em Mateus 18, versículo 18. E nós temos Jesus novamente reunido com os 12. E tem uma pergunta sobre o que você faz quando alguém peca contra você. O versículo 15, vai entre você e ele só e corrige ele. Ou se ele não quer corrigir, well, 16, leva mais 2 ou 3, vamos conversar com ele de novo. Ou se ele não quer conversar com nós 3, well, vamos conversar com a grupo maior. E não quer ouvir com o grupo maior, well, bota ele na rua. Tira a laranja podre fora da sacola antes que influencie os outros. Mas, depois que ele explica isso, Jesus falou isso aos apóstolos, em versículo 18. Digo-lhes a verdade. Tudo que vocês, no plural, vocês ligarem na terra, terá sido ligado no céu. E tudo que vós desligarem na terra, terá sido desligado nos céus. Então, o que Jesus falou para Pedro, porque ele respondeu a pergunta certa em capítulo 16, Pedro falou para os 12, todos eles vão ter as chaves do reino. E nós vamos ver o que significa as chaves do reino daqui a pouco. Agora, Lucas 24. Esta é uma das leituras mais interessantes que nós vamos ver hoje. Olha em Lucas 24, 44, porque Jesus vai fazer uma coisa que nós estamos esperando esta leitura inteira. Eu sei que vocês talvez estão coçando a cabeça. Eu não estou entendendo, Alan. Não esquenta a cabeça. Nem os apóstolos estavam entendendo. Isaías não entendeu. Daniel não entendeu. E os apóstolos não estão entendendo. Mas Jesus vai começar a ajudá-los a entender. Em Lucas 24, 44. O que está acontecendo na leitura maior? Jesus acabou, em capítulo 22, 23, ser crucificado, morto, colocado num túmulo por 3 dias. Capítulo 24, Jesus saiu do túmulo, está andando por toda parte conversando com pessoas. Falou com as mulheres, falou com dois homens no caminho de Emaús, ele aparece para os apóstolos. Mais de 500 pessoas, são testemunhas oculares, tocaram em Jesus. Ele ressuscitou. Incontestável a ressurreição de Cristo. Mas Jesus, reunido com eles durante 40 dias antes de subir para o céu, e veja Jesus, após a ressurreição dele, conversando com os apóstolos, eles estão maravilhados com os marcos nas suas mãos e seus pés e o seu lado furado, e ele está vivo. Veja Jesus falando em 44. E disse-lhes, foi isso que eu lhes falei, enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Sabe, no Velho Testamento, da lei de Moisés, Deuteronômio 18, os profetas, Isaías 2, Isaías 7, Isaías 9, Isaías 53, assim por diante, que todo mundo coçava a cabeça. Alguns dessas profecias estão se cumprindo agora. Então, ele diz que está na hora, é necessário, 44, é necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei. Jesus diz, tudo que foi escrito lá está sendo cumprido agora. Deixe-me explicar para vocês. Então, 45, ele começa a explicação. Então, lhes, os 12, e 11, porque Judas caiu fora alguns dias antes, diz, então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Quais Escrituras? Velho Testamento. O Novo Testamento não foi escrito ainda. Então, ele vai explicar as profecias das Escrituras do Velho Testamento. 46, ele vai dar um exemplo. E lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. Onde está escrito isso? Isaías capítulo 53. Se você volta para Isaías 53, você vai ver a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Ninguém imaginou que tudo isso era os romanos crucificando Jesus, mas aconteceu e o povo diz, ah, entendi agora, porque a profecia foi cumprida. Mas Jesus não parou aqui, ele continua. E o que Jesus vai fazer é fazer a mesma lista nesta leitura que você supostamente está fazendo o seu sufite, e eu estou fazendo aqui na tela. Ele vai um por um nestas profecias. Veja o que Jesus fez. Ele diz em 47, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. E eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade de Jerusalém até serem revestidos do poder do alto. Está vendo Jesus? Ele está fazendo um resumo de tudo que nós já vimos nesta lição. Ele falou que alguém, quando o reino chegar, quando alguém vai pregar sobre arrependimento, para perdão dos pecados, para quem? Para todas as nações reunidas. Começando onde? Jerusalém. Quando o poder? E onde nós vimos isso? Quando nós vimos aqui em Isaías, todas as nações, Jerusalém. Nós vimos em Marcos 9:1, o reino vai chegar com poder. Jesus está dizendo, quando você vir esta lista inteira acontecer, você vai saber que o reino chegou. Agora, vamos ver mais uma leitura para encerrar ponto 2. Então, nós vamos para o terceiro ponto. Lucas 23, versículos 50 e 51. Só volto uma página para a esquerda. Lucas 23, versículos 50 e 51. Agora, Jesus, nesta leitura, acabou de ser morto e está sendo enterrado agora mesmo. E diz em Lucas 23, 50, havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo, que não tinha consentido na decisão e no procedimento dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, na Judeia, e esperava o reino de Deus. Este homem, José de Arimateia, é quem cedeu o túmulo dele para Jesus ter um lugar para ser sepultado. Jesus emprestou por 3 dias e devolveu no terceiro dia. Mas, no final do versículo 51, José estava esperando o reino de Deus. E a razão que eu queria destacar esta leitura é para mostrar que o reino de Deus não chegou ainda. Não chegou com o nascimento de Cristo, não chegou com a vida de Cristo, não chegou com a morte de Cristo. Não chegou ainda. Estou esperando. Agora, vamos para o terceiro e último ponto desta lição e falar sobre o cumprimento das profecias do Velho Testamento e do Novo Testamento. Recapitulando o que nós vimos, Isaías diz, vai acontecer nos últimos dias para todas as nações em Jerusalém. Daniel diz que vai ser um reino eterno, indestrutível. João Batista diz, não vai demorar, está próximo, ele vai chegar logo, prepare-se, pare de pecar. Jesus pregou a mesma coisa em Mateus 4, está próximo, pare de pecar, arrependam-se. Jesus disse que alguém dos 12 vai morrer, mas os outros da turma vão ver na sua própria vida o reino chegar com poder. Jesus explicou, se você quer nascer de novo, você pode ver o reino e entrar no reino. Jesus disse em Lucas 17 que o reino não é físico, é espiritual, está dentro de você. Mateus 16, Jesus disse que a igreja e o reino, mesma coisa, vou estabelecer minha igreja, Pedro, você vai ter as chaves. Lucas 24, Jesus diz que todas essas coisas vão acontecer na mesma hora. Em Jerusalém, para todas as nações, quando puder chegar, e na mesma hora, alguém vai pregar sobre arrependimento e perdão. Agora, vamos ver tudo isso acontecer. Atos capítulo 1. Vamos ver o terceiro ponto, o cumprimento das profecias do Velho Testamento. Atos capítulo 1. Quando está acontecendo Atos capítulo 1? Alguns dias depois de Lucas 24. Atos capítulo 1. Vamos ler e nós vamos ver a ligação com o final do livro de Lucas. Atos capítulo 1, versículo 1. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Quem está escrevendo o livro de Atos se refere a um livro anterior que ele já escreveu sobre a vida de Jesus. E ele escreveu este livro para um homem que se chama Teófilo. Se você voltar para o livro de Lucas, capítulo 1, você vai ver Lucas escrevendo para Teófilo. E ele escreveu o Evangelho de Lucas para descrever a vida inteira de Jesus. Lucas é volume 1, Atos é volume 2, e Lucas está escrevendo o livro de Atos também. E você encontra Lucas quando ele aparece acompanhando o apóstolo Paulo por volta de capítulo 13, quando ele foi convertido. Mas, versículo 2. Jesus, no final do versículo 1, Jesus começou a fazer e ensinar até, versículo 2, o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo, para quem? Aos apóstolos que havia escolhido. Então, antes de Jesus subir para o céu, ele vai dar mais instruções somente para os apóstolos. Versículo 3. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles, aos apóstolos, e deu-lhes muitas provas indiscutíveis, incontestáveis, de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Então, Jesus aparece depois de sair do túmulo. Ele não saiu do túmulo e foi diretamente para o céu. Não, o versículo 3 diz que ele ficou aqui na planeta Terra por 40 dias pedindo, toque em mim, converse comigo, vamos conversar junto, vamos comer junto. Ele queria que eles apertassem nele. Ele está vivo e tem mais de 500 testemunhas oculares do fato. Agora, durante esses 40 dias, qual foi a conversa entre Jesus e os apóstolos? Estavam falando acerca do reino de Deus. Jesus antes diz, está próximo. E depois de sair do túmulo, ele diz, vamos conversar um pouquinho mais. Versículo 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, com os doze, deu-lhes esta ordem, não saia de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, do qual lhes falei, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês, está falando os doze, os apóstolos serão batizados com o Espírito Santo. Então, por que ele pediu para eles ficarem em Jerusalém? Porque em Jerusalém é onde o reino vai chegar. Versículo 3. Os apóstolos, eles estão começando a montar a quebra-cabeça aqui. Um mais um é dois. E eles estão pensando. Versículo 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Está vendo o que está acontecendo na cabeça dos apóstolos? Eles estão interpretando as profecias antes do cumprimento da profecia e estão interpretando erradamente. Sabe o que está na mente deles? Vamos restaurar o reino a Israel? Você se lembra o que aconteceu quando Jesus foi preso e estava sendo levado para ser crucificado? O que Pedro fez? Ele sacudiu a espada dele e ele foi para tirar a cabeça do soldado. O soldado fez isso e Pedro tirou a orelha dele. Pedro estava pronto para guerrear para o reino. Jesus é o rei dos reis. Nós temos um pequeno exército aqui. Vamos atacar e derrubar os romanos e reinar sobre a terra. Interpretação errada. E ainda eles estão pensando assim. Pense, eu estou tentando imaginar, por que os apóstolos fariam uma pergunta dessa? Senhor, Atos 1:6, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Sabe o que eu estou imaginando que está na cabeça deles? Ele pode multiplicar pão. Nosso exército nunca vai faltar comida. Ele pode ressuscitar mortos como Lázaro em João 11. Se nós caímos na batalha contra Roma, ele vai nos ressuscitar e vamos continuar lutando. E se eles matarem Jesus, ele sai do túmulo. Nós somos invencíveis. Está vendo eles interpretar? Vai restaurar o reino a Israel só para nós e liquidar aqueles romanos que não prestam para nada? Interpretação errada. Os apóstolos não estavam entendendo as profecias. Então Jesus vai dar uma explicação para eles em versículo 7. Ele lhes respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as épocas, as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Sabe o que Jesus falou? Pare de interpretar. Você não pode saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu. Você não pode saber. Sabe o que tem que fazer? Fique em Jerusalém, espere. E quando a profecia se cumprir, vocês vão ficar sabendo. Então Jesus deu mais uma palavra, versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, sobre os apóstolos, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam e uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus voltará da mesma forma como virem subir. Antes de Jesus subir para o céu, ele deu uma dica para eles sobre a vinda do reino. Em versículo 8, ele diz: mas receberão poder. Agora, onde nós já ouvimos sobre poder? Quando rebobinamos a fita, em Marcos 9:1, Jesus diz que o reino vai chegar com poder, mas ninguém sabe que tipo de poder. Guerra nuclear, terceira guerra mundial. Todo mundo está adivinhando, ninguém sabe, só falou poder, temos que esperar. Mas depois Jesus falou em Lucas 24, fique em Jerusalém, porque o poder, vocês vão ficar revestidos de poder. Qual poder? Agora, em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus destacou o poder é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o poder que vai iniciar o reino. Então, Jesus subiu para o céu e eles estão olhando para cima, pensando, onde ele foi? Eu não entendo nada. Mesmo que eles não estão entendendo, eles estão prontos para obedecer Jesus. Jesus disse, fique em Jerusalém. E adivinha o que eles fizeram? Eles voltaram para Jerusalém. Versículo 12, vamos ver o que aconteceu. Versículo 12. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Felipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Ah, só tem 11. Alguém está faltando na reunião. Só tem 11. 14. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Este é impressionante, porque em João 7, se vocês tomaram o tempo para ler João capítulo 7, os irmãos de Jesus, eles não acreditavam no irmão mais velho. Ele é maluco, acho que ele é o Messias. Agora os irmãos de Jesus estão aqui. Quais irmãos de Jesus? Alguém me fez esta pergunta durante a semana e talvez você queira fazer a mesma pergunta. Talvez marque na margem do seu sulfite, Mateus capítulo 13, versículo 53, 55. Maria, virgem, gravidou pelo Espírito Santo, nasceu Jesus. E depois que Jesus nasceu, José casou com ela. Só leia Mateus capítulos 2, 3, leia Lucas, os primeiros capítulos, casados. E eles tiveram filhos e filhas juntos. Jesus tinha meio irmãos. José era o pai adotivo de Jesus. Mas eles não acreditavam em Jesus. Acham ele maluco. Mas por isso que ele saiu do túmulo, eles estão acreditando nele agora. Estão junto com Maria e os irmãos. 15. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: irmãos, era necessário que se cumprisse. Lá está aquela palavra de novo. Profecias estão se cumprindo. É necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação neste ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ele caiu de cabeça. Seu corpo partiu-se ao meio e suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que, na língua deles, este campo passou a chamar-se Alceldama, isto é, campo de sangue. Porque, prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que nele habite. E ainda, que outro ocupe o seu lugar. Então, Pedro pegou várias profecias do Velho Testamento falando que foi predito que Judas ia trair Cristo, foi predito que iria morrer, foi predito que outro vai tomar o lugar dele como apóstolo. Algumas pessoas talvez perguntem sobre versículo 18. Nós sabemos que dos evangelhos que Judas se enforcou, cometeu suicídio. Ele, como Pedro, Judas traiu, Pedro negou, ambos poderiam voltar e ser perdoado. Pedro voltou, Jesus perdoou, Judas desistiu, que triste. Mas Judas se enforcou. Aqui, em versículo 18, descreve a morte dele de uma forma um pouquinho diferente. Diz que o seu corpo partiu-se ao meio e suas vísceras se derramaram. Muito detalhe aqui para mim. Por que o autor está escrevendo assim? Well, se você conhece um pouquinho sobre Lucas, Lucas era um médico. E pelo livro de Atos inteiro e também o Evangelho, ele usa termos de médico e descreve coisas que os outros homens, tipo Pedro, pescador, nunca falariam. Mas ele descreveu detalhadamente o que aconteceu com Judas. Ele se enforcou, ficou pendurado lá tanto tempo, a corda quebrou, caiu lá em rochas embaixo e partiu o meio, explodiu o corpo dele. Então ele dá mais detalhes do que simplesmente se enforcou. Mas Judas está morto, ele não chegou na reunião e é cumprimento de profecia. Agora, o final deste capítulo, eu quero ler com vocês para destacar duas coisas. Primeiro, alguém foi escolhido para ser um novo apóstolo, para tomar o lugar de Judas. Tinha dois homens qualificados, Jesus, Deus, escolheu uma. E a razão que eu quero ler disso é porque hoje em dia tem alguns homens se chamando apóstolo e não são. Porque para ser um apóstolo de Jesus, você tem que ser um testemunho ocular de Deus. Agora, a palavra apóstolo, eu vou te informar também, a palavra apóstolo é usada periodicamente no Novo Testamento para descrever algumas outras pessoas, porque a palavra apóstolo em grego é uma palavra grega, apóstolo, que significa ser enviado. E de vez em quando alguém no Novo Testamento é enviado, faz uma tarefa, e é o apóstolo tal. Mas não é um dos 12, não é dos apóstolos deste ministério. Para fazer parte dos apóstolos, ser inspirado por Deus, tinha qualificações. Então vamos ler o que o texto diz. 21. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiverem conosco durante todo o tempo que o Senhor Jesus viveu entre nós. Ah, esta é a primeira qualificação, tinha que andar com Cristo. Desde o batismo de João, desde 3 anos atrás, até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas, é preciso que um deles seja conosco testemunha de sua ressurreição. Você não pode ser um apóstolo hoje e não tem apóstolos hoje, porque não tem nenhuma testemunha ocular da ressurreição de Jesus. Nesta época, eles não tinham o Novo Testamento, não foi escrito ainda. E eles foram pregar o que eles mesmos viram e tocaram, Jesus vivo. Então, para ser um apóstolo, você tem que ser testemunha ocular, ou você não é. Então, hoje em dia, quando alguém diz, eu sou apóstolo, tal, você já sabe melhor, porque você já leu sua Bíblia hoje à noite. 23. Então, indicaram dois nomes. José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois, oraram. Senhor, Tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual desses dois tem escolhido para assumir este ministério apostólico, que Judas abandonou indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sortes e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Então tem 12 novamente. Capítulo 2, vamos dar continuação ao nosso estudo sobre o reino de Deus. Mas antes de começar a leitura de capítulo 2, eu quero destacar a morte de Judas. Nós temos uma profecia cumprida aqui. Jesus disse em Marcos capítulo 9, versículo 1, quando ele estava reunido com os apóstolos, que alguém dos 12 ia morrer e não ver o reino chegar com poder. E os outros vão ver o reino chegar durante suas vidas, o reino chegando com poder. Well, profecia cumprida porque Judas morreu e ele jamais vai ver o reino chegar. Agora, capítulo 2, versículo 1. Agora, capítulo 2 tem muita coisa nesta leitura. Ele fala sobre o batismo com o Espírito Santo. Ele fala sobre falar em línguas. Ele fala sobre N coisas. E nós vamos olhar nesta leitura hoje à noite procurando entender o assunto do reino de Deus. E numa outra noite, nesta série de lições, nós vamos analisar o batismo com o Espírito Santo. Vamos analisar falar em línguas e assim por diante. Mas vamos tocar num assunto de cada vez. E hoje à noite é o reino. Então, capítulo 2. Chegando ao dia de Pentecostes. Pentecostes era um feriado dos judeus que acontecia 50 dias depois da Páscoa. Então, Jesus morreu na Páscoa, ressuscitou, passou 40 dias com os apóstolos e agora uns 7, 8, 9 dias depois, dia de Pentecostes, feriado, quando os judeus trouxeram as primícias do campo para entregar em Jerusalém para alimentar os levitas, fazendo o seu serviço. Eles trouxeram suas ofertas a Deus. E quando eles chegaram, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num lugar. Os apóstolos de capítulo 26, reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Isso aqui se chama o batismo com o Espírito Santo. E nós vamos estudar isso numa outra noite, uma lição inteira só sobre esta leitura. Mas nós temos os apóstolos reunidos, independente da vontade humana, de repente aconteceu. Diz que aconteceu um som como de um vento. Não tinha vento, a cortina nem mexeu, mas houve um som que parecia um furacão dentro da casa. Então eles ouviram alguma coisa bem forte e eles viram alguma coisa. Fisicamente, alguma coisa que parecia uma língua, mas chama de fogo, não era fogo, diz línguas de fogo, parecia, mas não era, em cima da cabeça de cada um deles. Então eles têm um som, tem alguma coisa visível que estão vendo, e cada apóstolo começou a falar numa outra língua. Este é o batismo com o Espírito Santo que vamos ver numa outra noite. Mas o que eu quero destacar é o poder do Espírito Santo chegou. Jesus diz que o reino vai chegar com poder. Jesus disse em Atos 1:8 que o poder é o Espírito Santo. Então, nós temos o poder. Chegou. Profecia cumprida. Agora vamos ler um pouquinho mais. Versículo 5. Onde tudo isso aconteceu, essa demonstração de poder? Versículo 5. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus vindo de todas as nações do mundo. Ah, profecia cumprida. Isaías disse, lembra no começo da lição? Isaías disse, vai acontecer em Jerusalém para todas as nações. Então, estão em Jerusalém. Todas as nações estão reunidas. Por que todas as nações estão reunidas? É Pentecostes. É um feriado. É tipo a Copa do Mundo, os Olimpíadas, quando o mundo inteiro vai invadir uma cidade. É isso que aconteceu. O mundo todo está invadindo Jerusalém porque é Pentecostes. Deus escolheu até a data exata para começar seu reino. Então, em Jerusalém, todas as nações reunidas para testemunhar este poder. E veja as multidões falando do poder que eles testemunharam. Versículo 6. Ouvindo-se o som, juntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar de sua própria língua. Este batismo com o Espírito Santo não foi escondido num prédio no bairro e aconteceu e ninguém está sabendo. Não, a demonstração de poder do Espírito Santo, este som de furacão que aconteceu, a cidade toda ouviu. Então hoje, quando alguém afirma batismo com o Espírito Santo, eu pergunto, houve som? Será que Guarapuava inteira ouviu? E houve alguma coisa visível em cima da cabeça das pessoas? E será que estavam falando em línguas? Línguas? Que tipo de línguas? Este foi o que era impressionante sobre o dia. Versículo 6. Ouvindo-se o som, juntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua. Sua própria língua, a multidão estava entendendo as línguas. Não era blá, 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 que ninguém entende. Não, esses são idiomas humanos falados milagrosamente, gramaticamente perfeito, sem sotaque, instantaneamente. Era, a multidão está atônito, do nada, um caipira, galileu, pescador, iletrado, falando latim de Roma, sem sotaque, chocante o poder do Espírito. Vamos provar que é línguas, idiomas humanas, aqui. Versículo 7. Atônitos, maravilhados, eles perguntavam, acaso não são galileus todos esses aí que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna. Partos. E tem 14 línguas mencionadas. Partos, Medos, Elamitas, habitantes de Mesopotâmia, Judeia e Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, Frígia e Panfilia, Egito e das partes de Líbia, próximas a Cirene. Visitantes vindo de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Não é blá, blá, blá. Não, eles estão entendendo Pedro falar em outro idioma humano milagrosamente e o queixo deles caiu no chão. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros, que significa isto? Uau! Alguns, todavia, zombavam, diziam, eles beberam vinho demais. Eu posso imaginar essa turma de 12, todo mundo sabe que eles são galileus, dá para ver pelo rosto e o vestimento deles, e quando eles estão falando, cada um está falando uma língua diferente. Um está falando para os partos, outro para os medos, outro para os elamitas, outros para da Capadócia, outros daquelas da Ásia, outro para do Egito. Estão falando diversos idiomas humanos simultaneamente. E quando alguém passou por perto e ouviu Pedro falando em cóptico para os egípcios, e ele não entende cóptico, ele tirou a conclusão, parece bêbado. Ele só tirou uma conclusão sem investigar que está falando um idioma que vários na multidão estão entendendo, mesmo que você não entende por não falar a língua do Egito. Então, tem muita pergunta. O que significa? Todo mundo em choque. 14. Quem tem as chaves do reino? Então, Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão, homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção, estes homens não estão bêbados como vocês suponham, ainda são 9 horas da manhã. Em algumas traduções da Bíblia, terceira hora do dia, eles começam a contar 6 horas, 7, 8, 9, terceira hora, 9 horas da manhã. E Pedro está explicando, e em versículo 16, Pedro vai começar a explicar as profecias do Velho Testamento. Versículo 16. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Ele E tem mais desta profecia de Joel que podemos estudar numa outra hora. Tem vários sinais de fogo e fumaça e sangue. Você tem que conhecer esta linguagem apocalíptica do Velho Testamento. Mas se quiser entender mais versículos 19, 20 e 21, manda um WhatsApp para mim. A gente olha nisto um outro dia, porque leva uns 15, 20 minutos voltar ao Velho Testamento e investigar o significado de cada frase. Mas o que eu quero destacar aqui é, Pedro diz... O poder chegou. O poder do Espírito Santo chegou, foi derramado. E Pedro diz, de acordo com os profetas, isso vai acontecer, em versículo 17, quando? Nos últimos dias. Isaías 2 diz que o reino vai chegar nos últimos dias para todas as nações em Jerusalém. Eles estão em Jerusalém, todas as nações reunidas. E Pedro diz, hoje começam os últimos dias. Dia de Pentecoste, o reino de Deus chegou. Agora, Pedro, você vai lendo mais para frente, Pedro vai pregar o evangelho para eles, ele vai explicar alguns salmos da morte de Cristo, seu sepultamento, sua ressurreição, e ele vai pregando sobre a ressurreição de Cristo. Chegando em versículo 36, vamos continuar focalizando no assunto do reino. 36, portanto... Que todo Israel fique sabendo certo disso. Este Jesus é quem vocês crucificaram. Deus o fez Senhor e Cristo. Quem é Jesus agora? Oh, Jesus é o Senhor e Cristo. Nós vimos uma profecia, vocês podem ver aqui na tela, que em Lucas 17, Jesus diz, o reino não é visível, não dirão ele ou aqui ou lá está, o reino está dentro de você. E quando alguém decide fazer Jesus o Senhor de sua vida, literalmente, você vai andar nos sapatos de Cristo, você vai aprender de Cristo, você vai mudar de direção e seguir Cristo e ouvir só Cristo e mais ninguém. Só a palavra de Deus que Cristo fala. O reino está dentro de você. É um reino físico onde Cristo senta no trono do seu coração. Vamos ler mais. 37. Quando ouviram isso, ouviram o quê? Cristo é o rei, Cristo é o Senhor. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração. Algumas traduções dizem, compungiu-se, diz o coração. Eles estão chorando, eles estão chocados. O que nós fizemos? Matamos Deus numa cruz? Quando eles ouviram isso, ficaram aflitos no seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, que faremos? Por que eles perguntaram para Pedro e os outros apóstolos? Porque eles eram os únicos homens na multidão falando em línguas. Os únicos que tinham a demonstração de poder. E eles são os únicos que têm as chaves do reino. E quem vai falar e responder a pergunta? Quem tem a chave do reino? Ele vai mostrar como entrou no reino. O apóstolo Pedro, como Jesus disse em Mateus 16, versículo 18. Versículo 38. Pedro respondeu. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Jesus disse em Lucas 24, vocês podem ver na tela, Jesus disse em Lucas 24 que quando o reino chegar em Jerusalém para todas as nações, quando o poder é enviado, alguém vai pregar sobre arrependimento e perdão. O que Pedro está pregando? Arrependimento e perdão. E Jesus disse em João capítulo 3, falando com Nicodemos, para ver o reino, para entrar no reino, você tem que nascer de novo, nascer da água e do Espírito. O que Pedro está pregando? Você tem que ser batizado para o perdão dos seus pecados. Este batismo é feito em nome de Jesus. Onde batismo acontece? Em água. Em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Ele acabou de explicar aquela nossa pergunta. Receber, crer e nascer de Deus? Como assim nasce de Deus? Tem que nascer da água do Espírito. Você tem que ser batizado para o perdão dos seus pecados. E uma vez que Cristo perdoe seus pecados, tira os seus pecados, agora o Espírito Santo habita dentro de você. 39. Está vendo as profecias cumpridas uma atrás do outro. 39. Pois a promessa para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvam-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem, ou algumas traduções dizem, os que receberam a mensagem, foram batizados naquele dia, houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Há algumas observações. Número 1, lembra em João, tem que receber, crer e nascer. E aprendemos que tem que receber a palavra. Jesus disse em João 17:8 e João 12:48, tem que receber a palavra. O que eles estão recebendo? A palavra. Ninguém está fazendo uma oração. Ninguém está aceitando Jesus no seu coração como um salvador pessoal. Sabe o que está acontecendo? O povo está aceitando a palavra. O que a palavra diz? Nasce de novo da água do Espírito. Tem que se arrepender, mudar de direção. Tem que nascer de novo na água. O batismo será perdoado. Então, o que o povo fez em 41? Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquela dia, houve uma crescimento de cerca de 3 mil pessoas. Quanto tempo levou para eles entrar no reino de Deus? Hoje. Eles desceram para o rio? Hoje. Mas hoje em dia, você percebeu o que acontece nas igrejas? Faz uma oração e supostamente está salvo. E no final do mês, vamos fazer um dia de batismo quando for conveniente. Vamos marcar na agenda e marcar dia 30 para o batismo de todo mundo. Uau! Isso nem faz parte. Atos capítulo 2 é a primeira vez que o evangelho é pregado. Primeira vez. E você pode ver o que foi pregado e como pessoas entraram na igreja. Entraram no reino de Deus por meio do novo nascimento. Agora veja como era a vida de alguém que decidiu se batizar e entrar no reino. 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, à partir do pão, e as orações. Essa é a simplicidade. Quem faz isso? Quem lê a Bíblia, a palavra dos apóstolos? Quem tem comunhão vai congregar? Quem vai fazer a ceia do Senhor, partir o pão? E quem vai orar? A igreja. Porque a igreja não é um prédio com uma placa. A igreja é o povo arrependido, o povo batizado. O povo que vai se dedicar ao ensino dos apóstolos, nada mais, nada menos da Bíblia. Eles vão ter comunhão, eles vão ter confraternização, eles vão congregar uns com os outros. Eles vão partir o pão, eles vão participar na ceia e celebrar o corpo dele, que morreu em nosso lugar, seu sangue puro que nos purifica, e nós vamos tomar a ceia e agradecê-lo todo o primeiro dia da semana. E as orações? Seu relacionamento diário com Deus. Agora, por causa de Cristo, Deus escuta minhas orações. Se você não fez isso, Deus não escuta suas orações. Deus só fala com pessoas dentro do reino de Deus. Deus só ouve as orações de pessoas que são seus filhos. Filhos falam com o Pai. Tem que nascer para ser filho, tem que sair das trevas e entrar na luz. Então você pode ver que o reino e a igreja é a mesma coisa, como Jesus disse em Mateus capítulo 16, versículo 19. Vamos ler mais, 43. Todos os membros da igreja estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Uma observação para vocês. Quem eram as únicas pessoas neste dia fazendo milagres? Só os apóstolos. Nós vamos estudar isso numa outra noite, mas em Marcos 16, quando Jesus estava saindo, indo para o céu, Jesus diz: prega o evangelho. E os apóstolos dizem, ninguém vai acreditar nisso. Jesus deu milagres para eles para comprovar que a mensagem deles é verdadeira. Então, quando Jesus afirmou que ele é o Filho de Deus e ninguém acreditou nele, ele andou na água, multiplicou pães, expulsou demônios e assim por diante. Jesus deu o mesmo poder para os doze. E quando eles pregaram o evangelho, e alguém diz, mas eu não sei, Jesus ressuscitou, eu não sei. Pedro falou num outro idioma, milagrosamente, agora. Eles fizeram muitos milagres e eram as provas que a mensagem deles é verdadeira. Mas percebe-se, nós temos aqui uma nova congregação, a primeira igreja de Jesus. 3,000 membros, todos têm o Espírito Santo. Mas só temos 12 homens falando em língua, só 12 homens com os poderes milagrosos. A gente estuda isso novamente numa outra noite. Vamos ler mais, 44. Os que creram mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Então este é o povo, eles amando uns aos outros, cuidando uns dos outros e a igreja. Versículo 47. Louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Eles tinham batismos todos os dias, não no final do mês ou uma vez por ano, todos os dias. Pessoas foram salvas, perdoadas no momento do batismo. Mas a última palavra do capítulo diz, eles eram salvos. Quando alguém é salvo da ira de Deus... Quando alguém é salvo e perdoado, eles são salvos durante quanto tempo? Eternamente. Porque o livro de Daniel falou que é um reino eterno, indestrutível. Quando você entra, você nunca vai sair enquanto você permanece fiel. Deixe-me recapitular rapidinho o que nós vimos. Em Isaías diz que vai acontecer nos últimos dias. Pedro diz em Atos 2, 17, os últimos dias começam hoje, dia de Pentecoste. Isaías e também Jesus em Lucas 24 diz que vai acontecer em Jerusalém para todas as nações. Em Atos capítulo 2, estavam reunidos em Jerusalém todas as nações para celebrar Pentecostes quando aconteceu. Daniel capítulo 2 diz que é um reino eterno. E é um reino que nunca será destruído. E quando você é salvo eternamente. É um reino eterno mesmo. João Batista diz em Mateus 3, e Jesus disse em Mateus 4, que o reino está próximo. Literalmente chegou 3 anos depois. Jesus começou a pregar, 3 anos depois, o reino chegou e estava próximo mesmo. Marcos 9, 1, Jesus diz, alguém vai morrer, Judas morreu. Jesus diz que o reino vai chegar com poder, e chegou com poder, com o Espírito Santo. Em João capítulo 3, Jesus diz que se quiser ver o reino e entrar no reino, tem que nascer de novo. E Pedro pregou que tem que ser batizado em água, para perdoar seus pecados, para entrar no reino. Em Lucas 17 diz que o reino está dentro de nós, e quando nós fazemos Cristo, nosso Senhor, nós obedecemos Ele como Rei, está dentro de mim mesmo, não é físico. É um reino espiritual. Em Mateus 16, Jesus disse, eu vou edificar minha igreja e Pedro vai ter as chaves do reino. O reino e a igreja é a mesma coisa. Lucas 24, alguém diz que quando o reino chegar com poder em Jerusalém para todas as nações, alguém vai pregar sobre arrependimento e perdão. E Pedro pregou exatamente isso. Você está vendo? Todas as profecias sobre o reino foram cumpridas em Atos capítulo 2. E eu quero mostrar uma ilustração para vocês, para chegar aqui no final. Estamos na conclusão, nosso tempo está acabando, é 22 horas já. Eu quero que vocês segurem esta folha aqui, Atos 2. Esta folha singular de sua Bíblia. Tudo antes diz, todos são verbos no futuro, será estabelecido. Tudo no futuro. Esta página diz, o reino chegou e nós podemos entrar pelo novo nascimento e ser salvo. O restante da Bíblia diz, vem entrar. Deixe-me mostrar 2 ou 3 exemplos e nós vamos encerrar. Olhem Atos 8, Atos capítulo 8. Os apóstolos, os discípulos estão pregando o evangelho por toda parte. Atos 8, versículo 12, diz isso. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto os homens como mulheres. Filipe pregou sobre o reino e ele pregou sobre o rei. Bom, eu quero entrar. Como faz isso? Eu tenho que crer e tenho que ser batizado. E exatamente como a igreja de Samaria começou. Olhem Atos capítulo 28. Atos 28, 23 descreve o que está acontecendo conosco hoje à noite. Atos 28, 23. Paulo, finalmente preso, chegou a Roma e reuniu com algumas pessoas e ele explicou isso. Atos 28, 23. Assim, combinaram encontrar-se com Paulo em dia determinado. Nós estamos fazendo na terça-feira à noite. Indo em grupo ainda mais numerosa, não é só eu e você. Nós temos uns 30 pessoas reunidas hoje à noite. Ao lugar onde ele estava. Hoje à noite, ao invés da escola da Bíblia, estamos no Zoom. Paulo ia ficar chocado. Mas desde amanhã até a tarde, nós hoje à noite só 19 até 22 horas. Mas de manhã até a tarde, ele lhes deu explicações e lhes testemunhou do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus com base na lei de Moisés e nos profetas. E exatamente o que nós fizemos hoje. Nós começamos no Velho Testamento e eu mostrei as profecias e as profecias cumpridas. O apóstolo Paulo fez o mesmo estudo bíblico em Atos 28. E veja como o livro de Atos vai concluir. Versículo 30 e 31, os últimos dois versículos do livro. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na sua casa que havia alugada e recebia todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente e sem impedimento algum. Paulo prega sobre o reino e sobre o rei. E esta é a minha pregação hoje. Olha Colossenses, tem uma outra referência aqui. Colossenses capítulo 1. Olha em Colossenses capítulo 1. Eu quero te mostrar verbos no passado agora, descrevendo a chegada do reino. Colossenses capítulo 1. Foi escrito cerca de 30 anos depois de Atos 2, depois que a igreja começou em Atos 2, é 30 anos depois. Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14, e eu quero que vocês prestem atenção nos verbos. Colossenses 1, 13, diz isso. Pois ele, falando de Jesus, pois ele nos resgatou, passado, do domínio das trevas, e nos transportou, passado, para onde? Para o reino do seu Filho amado, em quem temos, agora, a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Apóstolo Paulo diz que quando nós fomos resgatados das trevas, você entrou na luz, você está dentro do reino já. E os verbos não estão falando do futuro, estão falando do passado, porque começou em Atos capítulo 2. Eu vou ler duas referências e vamos fechar. Abre sua Bíblia para Apocalipse capítulo 1. E nós não vamos tomar o tempo de estudar o livro de Apocalipse hoje à noite, mesmo que eu gostaria. Eu vou publicar este mês um comentário sobre o livro de Apocalipse que deixa ele claríssimo para entender, porque não é um enigma nem mistério, bem claro. Mas daqui a umas semanas vai estar disponível para vocês. E eu não vou ganhar nada, porque tudo que eu vou ganhar eu vou doar para sustentar missionários. Mas eu espero que seja edificante para vocês. Mas eu quero abrir Apocalipse brevemente em capítulo 1, porque muitas pessoas acham que Apocalipse fala de Deus estabelecer o reino ainda em nosso futuro, como se não estivesse aqui. Mas ao invés de tomar o tempo de ler o livro todo, eu quero só ler o primeiro capítulo. Veja em capítulo 1, versículo 5, o que João escreveu. Ele diz, e de Jesus Cristo, falando de quem está enviando a carta, que é testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e, presta atenção, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir o seu Deus e Pai. Ele diz o reino já foi constituído, já está em existência. Veja o versículo 9. Ele diz, eu, João, irmão e companheiro de vocês, está falando das sete igrejas da Ásia, eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. João diz, eu já sou seu companheiro no reino. O reino já existe e o livro de Apocalipse nem começou. O livro de Apocalipse se trata de um outro assunto que podemos ver. Última referência para hoje, vamos fechar. 1 Coríntios 15. O que está em nosso futuro ainda? 1 Coríntios 15, o que está em nosso futuro ainda, em referência ao reino de Deus que já foi estabelecido e você pode participar hoje. 1 Coríntios 15, versículo 24. Então, virá o fim, quando ele, Jesus, entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio e autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine, verbo no presente, ele reine agora, ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. O que está em nosso futuro ainda? Well, a volta de Cristo. E nós não sabemos quando será. Mateus 25 diz, será como um ladrão. Mateus 24 no final, e no capítulo 25 diz, que vai nos pegar de surpresa como um ladrão na noite. Ninguém sabe o dia nem a hora, diz Jesus. Mas Jesus falou aqui, por meio do apóstolo Paulo, versículo 24, então virá o fim, está vendo o verbo futuro, virá o fim do mundo está, nosso futuro ainda. Então virá o fim quando ele entregar o reino a Deus, Pai, depois de ter destruído tudo. Sabe, Jesus vai voltar um dia. E o que ele vem fazer? Ele vem pegar nós, o reino, entregar para Deus, e depois ele vai liquidar todos os inimigos para sempre. O reino de Deus já está aqui. Provavelmente toda esta informação é nova para vocês. Talvez meio chocante. Mas vocês mandam um e-mail, vou mandar o áudio, esta própria folha. Vocês podem rever durante a semana. Qualquer pergunta, questionamento que vocês têm, por favor, converse comigo. E vocês podem ver alguém que quer nascer de novo. Depois de nascer de novo, o que se faz? Seja a igreja. Se você não encontra a igreja, seja a igreja na sua casa. Atos 2:42. Você vai ler a palavra de Deus? Você vai reunir com outros cristãos? Vai tomar a ceia? E você vai orar a Deus? E assim é a simplicidade da igreja. Algumas vezes um cristão peca depois de batismo. E como já estudamos em 1 João 1:7 e 9, um cristão confessa seu pecado e continua amadurecendo. E Deus vai perdoando sempre. E o incentivo de Jesus para com todos, Mateus 6:33, busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e ele vai acrescentar as outras coisas. Ele garante o que vai comer, beber, vestir. Mas se Jesus não está em primeiro lugar, e você não participa no reino, você não tem garantia de nada disso. É uma bênção ser filho de Deus. O nosso tempo acabou. Muito obrigado por alguns minutos a mais, uns 10 minutos extras hoje. Que Deus abençoe vocês pela paciência, e muito obrigado pela sua atenção, e que Deus acompanhe vocês. Vamos orar e que vocês tenham boa noite de descanso. Oremos. Grande Deus, muito obrigado pela sua presença constante em nossas vidas. Obrigado pela sua palavra que é tão clara sobre seu reino. E nós queremos participar. Pai, para quem não está participando ainda, que eles possam participar logo. E muito obrigado pela vida que eu tenho no reino. Que vida abençoada. Obrigado pelo nosso tempo de estudo bíblico hoje. Eu peço que o Senhor mantenha todos nós em segurança essa semana, nos dias para frente, que ninguém seja infectado com este vírus, todos protegidos, até este tempo passa. E nós podemos progredir nossas vidas, pregando o Evangelho e vivendo para o Senhor, esperando a sua volta. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Boa noite para todos. Eu vou ficar aqui alguns minutos, mas vocês fiquem à vontade. Sair da sala já, ou se quiser conversar comigo, só levanta a mão, eu posso ligar seu áudio e a gente conversa. A gente fica aqui 2-3 minutos e quem sobrar alguém, eu vou saber que você quer falar. Até se que você quiser, que tal ali no embaixo da sua tela, tem um lugar que se chama chat. Você pode bater no chat lá e fazer uma pergunta, avisar que quer conversar um pouquinho mais. Eu fico aqui mais alguns minutos. Se não, a gente vai encontrar, se Deus quiser, semana que vem. Então eu aguardo aqui mais alguns